Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. A parte mais visível sobre a questão das mudanças climáticas é aquela que diz respeito aos problemas com a natureza, com o meio ambiente. Mas está longe de se resumir a isso. Claro que não. As mudanças climáticas são um enorme desafio social e econômico e muitas vezes são usadas como moeda de troca no embate político. O desafio social está presente nos impactos que se abatem sobre as populações mais pobres. Se todos sofrem com as mudanças climáticas, são os mais pobres do planeta, contados a centenas de milhões, que têm menos recursos para se defender. Já a questão econômica, apesar de parecer menos óbvia, não é menos dramática. O custo de aquecer o planeta emitindo gases de efeito estufa está presente em todos os processos de produção e consumo. O que representa, afinal, as questões climáticas e ambientais no contexto socioeconômico? O que pode e deve ser feito para diminuir seus impactos no planeta e na população? Como os governos administram esse problema e que soluções têm sido pensadas para atenuar as consequências tanto no meio ambiente quanto na vida das pessoas. Justamente para falar sobre as questões climáticas e ambientais e sua inter-relação com a economia política, o Diálogos na USP recebe agora os professores Elizabeth de Almeida Meirelles, professora do Departamento de Direito Internacional e Comparado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, especialista em Direito Internacional Público e Direito Ambiental, e o professor Wagner Costa Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, FFLESH, e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da USP. Professores, muito bom dia, muito obrigado pela presença dos senhores, é um prazer tê-los aqui conosco. Só queria começar com os senhores uma questão que tem muito a ver com essa apresentação que acabei de fazer. Vamos sair um pouco da questão do problema do meio ambiente, uma questão do clima e ambiental como moeda de troca no jogo político. O clima e as questões ambientais são moeda de troca no jogo político, professor Wagner?
Eles têm sido, sim, infelizmente. Né? Nós estamos verificando já de algum tempo, né? Desde que o que chama de Ordem Ambiental Internacional das Mudanças Climáticas começou a ser desenhado, que é pré-reunião do Rio, mas aquela primeira de 92.
Sim, lá atrás.
Quando nós tivemos, naquele momento, né? um acordo geral, é interessante, a reunião do Rio conseguiu produzir um instrumento importante, que é a Convenção do Clima. Na verdade, ela estava sendo negociada antes, ela só foi assinada na reunião do Rio, e ali todos os países concordaram que a partir de 2000 deveriam reduzir as emissões. Sim, o problema passou a ser quando começar a reduzir e quem ia passar a reduzir. E aí então a moeda de troca surgiu. Né? No primeiro momento, o protocolo de Quioto, com todas as suas dificuldades, conseguiu minimamente fazer com que pelo menos 37 países, mais a União Europeia, tivessem uma meta de redução. Naquele momento se usou um princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, ou seja, os países que emitiram antes deveriam deixar de emitir antes que os demais. E isso perdurou um período bom, né? Até que nós tivemos aí, para simplificar bastante a história, o Acordo de Paris, né? Que vem depois aí já em 2015, sugerindo metas voluntárias, onde todos os países devem apresentar um número de redução. E o que nós já sabemos hoje é que esse número que foi sugerido autonomamente pelos países, ele é insuficiente para evitar o aquecimento acima de 2 graus Celsius, portanto, trazendo aquilo que você anunciava há pouco, Marcelo. De fato, nós vamos manter-se esse padrão, né, vamos ter implicações seríssimas, especialmente para as populações de mais baixa renda que estão nos países de mais renda mais baixa dispersos pelo planeta.
Vamos tratar bem disso, mas é uma questão muito preocupante. Né? Mas eu queria trazer para a professora Elizabeth a mesma questão. Quer dizer, é uma moeda de troca, professora? Está no tabuleiro político a questão climática e ambiental?
Eu acho que o professor Wagner destacou um momento importante, que foi exatamente a Rio 92, que produziu resultados bastante positivos, bastante otimistas, pelo menos, abriu as portas para um cenário mais otimista. Mas mesmo com o Protocolo de Paris, mesmo com muitas convenções e acordos que vêm sendo celebrados, o que nós estamos assistindo é uma distorção da situação em função do fato de que muitos governos, em muitos países, os governantes transformaram a questão climática de uma questão de Estado, ou seja, o Estado tem que aderir, o Estado se beneficia, o Estado precisa aceitar as normas que estão sendo adotadas e propostas, e transformando isso numa questão de governo.
Sim, é uma questão ideológica, porque também transforma numa questão ideológica isso, né?
Exatamente.
traz para essa mesa de discussão um tema que não necessariamente precisaria existir, não é?
Exatamente, porque a questão torna-se quase que uma bandeira de uma visão política deste ou daquele governante, deste ou daquele partido. O que traz uma instabilidade que, a meu ver, não sei se o professor Wagner concorda, em um tema tão delicado, em um tema tão sensível, não deveria ocorrer.
É isso, professor Wagner. Quer dizer, essa questão ideológica, nós temos aí talvez duas grandes bandeiras levantadas, que é a do presidente Trump, presidente americano, e do nosso governo, que negam a questão, o aquecimento global, nega a questão ambiental. O que isso acarreta, no final das contas, para a gente, para o planeta, quando dois governantes se negam a enxergar os números?
No primeiro caso, os Estados Unidos da América estão falando ainda do principal emissor, né? Então, sim, quando ele diz que vai sair do Acordo de Paris, embora a gente saiba que isso é um meio retórico, porque levam pelo menos 4 anos para que isso...
Exatamente, não é tão simples assim, né?
Não é tão simples assim, mas de qualquer modo forma opinião, né? E isso, de fato, gera muita preocupação. Porque quando a gente vai assistir todo esse debate, que vem de há muito tempo, né? Hoje você tem basicamente duas posições. Há quem acredita no aquecimento global e há quem não acredita no aquecimento global. Mas quem acredita no aquecimento global, você tem também uma divisão, que é aqueles que acham que isso é um processo de longa duração do próprio clima, dependendo da ação humana, e há quem acredite, e eu faço desse grupo, né, que é a grande maioria, que a ação humana tem, de fato, desencadeado, né, agravado a dimensão do aquecimento global. E é aí que você tem a dimensão política. Por quê? Porque se é ação humana, nós temos que investigar como é que nós estamos vivendo.
Exatamente.
E aí, todo esse padrão de uso de combustível fóssil em larga escala, né, baseado no petróleo e carvão mineral, essa forma de viver não é mais possível. Isso implica necessariamente repensar, por exemplo, sistema de transporte, sistema de geração de energia, de aquecimento em países como a Europa, mesmo China e principalmente Estados Unidos da América. Isso, claro, que implica mudança de estilo de vida, que é a grande moeda de troca, a grande barganha.
Exatamente.
Que não se quer fazer, né? Nós vamos ter uma reunião ano que vem, por exemplo, em São Paulo, da Rede Geocrítica Internacional, até aproveito para fazer um convite, recebendo o trabalho já.
Vai ser quando, professor?
Vai ser no mês de maio do próximo ano, já estamos recebendo os trabalhos, né? O tema é a ação humana e mudanças climáticas, e justamente para discutirmos mais, né, de que maneira nós podemos pensar e alterar esse estilo de vida. É uma reunião internacional, viram colegas de diversos países, e a preocupação que nós temos é a seguinte: precisamos pensar naquilo que hoje já tem uma literatura sobre isso, a chamada transição justa. O que é uma transição justa? É você conseguir fazer com que nós mudemos o padrão de vida, mudemos a nossa forma de organização social, sem afetar ainda mais quem já está, por exemplo, no mercado de trabalho, que quem ainda nem chegou a um padrão de consumo minimamente razoável, com equipamentos mínimos de condição de saúde, de infraestrutura de energia, por exemplo. Então, o desafio é enorme, Marcelo. Nós temos que pensar em dotar algumas parcelas da população mundial que estão alijadas do consumo, estão alijadas de acesso à água, estão alijadas de uma série de questões, e, ao mesmo tempo, fazer com que quem está vivendo sob esse prisma desse chamado conforto técnico mude sua vida. É um enorme desafio, mas que eu acredito na ciência, acredito na nossa capacidade de diálogo para superar essas barreiras que esses dois líderes que você falou, bem ou mal são líderes, né?
Sim, sim.
Inclusive eleitos. A gente tem como combatê-los, né, como mostrar essas evidências por meio da ciência. É esse papel, né, que a universidade tem, que me parece fundamental.
Sem dúvida, que acho que é o nosso grande papel, não só da Universidade de São Paulo, mas de todas as universidades, todos os cientistas e pesquisadores. Porque é aí que eu queria trazer para o senhor, pegar uma frase que o senhor usou agora há pouco, trazer para a senhora Elizabeth também para o senhor, que alguns acreditam no aquecimento global, outros não acreditam no aquecimento global. Aí a pergunta que eu queria fazer é uma questão de crença? É uma questão de fé no aquecimento? Não, contra fatos não há argumentos,
exato,
temos os números.
Exato, os números são muito objetivos. Quando você pega as médias, e eu acho que a população tem percebido isso, né? Você pega as médias de temperatura, as temperaturas mais baixas, elas estão subindo.
Sem dúvida.
E as pessoas confundem, mas está fazendo muito frio. Sim, os eventos extremos também é uma característica do aquecimento global. Então o frio vai ser mais intenso, a chuva vai ser mais intensa.
Não sejamos tão cartesianos.
Ser mais intenso, né? Isso tudo todo mundo está percebendo, né? Nós fizemos uma pesquisa em 2008, veja você, uma cooperação Brasil, envolvendo outras universidades com São Tomé e Príncipe, tivemos lá, enfim, justamente para analisar as questões dos impactos para a comunidade de lá, várias comunidades. Conversando com uma senhora numa beira-praia, num país insular, ela falou assim: olha, como é que a senhora está percebendo alguma diferença? Eu falei: não, moço, olha, antigamente o mar batia ali, agora está batendo aqui, está perto da minha casa. Então, ela tem uma clareza, né?
Sim,
da mudança da dinâmica de maré, que é, de fato, empírico, né?
Empírico,
isso, então, contra isso não há, de fato, ideologia, né? Nós precisamos, de fato, ter uma atitude, né? Esse é o ponto que devemos trabalhar, né? Mudar a atitude em relação a essa questão.
É nesse caso, professora, de trazer para a senhora, não é uma questão de crença, não é uma questão de fé. Talvez seja uma não aceitação com o movimentos econômicos aí, não é não?
Econômicos eu também acho uma manipulação em parte ideológica, porque realmente, como o professor Wagner mencionou, nós temos pessoas, líderes, que estão se apropriando da questão de uma forma que não é uma forma científica, não é baseada em fatos, em estudos, em números, em um retrato que comprova que as mudanças climáticas efetivamente estão tendo impacto sobre a vida das pessoas, especialmente aqueles grupos mais carentes. Mas isso tudo passa para o segundo plano.
Por quê?
Por causa da apropriação do discurso e a utilização desse discurso para agradar este ou aquele, o que é muito ruim, que vai ter, como você mesmo disse, o professor Wagner também, uma influência na visão daqueles que têm uma participação ativa nesse problema, nesse processo, que são as empresas, que são as atividades econômicas. Se uma empresa, não são todas, felizmente, mas se uma empresa tem a possibilidade de adotar medidas que vão encarecer, que vão aumentar o custo dela, visando reduzir a emissão de substâncias que agravam esse desafio, e se ela tem a possibilidade, tem alguém que diz, olha, não precisa se preocupar porque isso não existe.
Exatamente. É coisa complexa, né?
Exatamente. Mesmo que elas tenham os estudos, a comprovação de que isso existe, é mais cômodo não fazer nada.
É mais cômodo e mais prático, né? Mais prático. Você segue sua vida, você leva as coisas. Nesse caso, a gente teve agora, muito recentemente, um embate do governo brasileiro com países como França, Alemanha e a Noruega, Alemanha e Noruega, principalmente com relação ao Fundo Amazônia, e que foi um embate, inclusive, não muito educado. Uma coisa que não pegou bem, digamos, vou sendo eufemístico.
Esse é o tema da professora Elizabeth, mas se me permite rapidamente comentar.
Claro, porque nós fomos muito além da questão ecológica, claro, aí, né, professor? Claro.
Estamos assistindo, infelizmente, Marcelo, um retrocesso extraordinário, né, e lamentável da posição do Brasil na ordem ambiental nacional das mudanças climáticas. Né? Nós tivemos aí já, por exemplo, vice-presidente do painel internacional de mudança climática, Thelma Krug, mais recentemente, antes o próprio Liu Juvan, que é professor convidado aqui do IAA, a Thelma Krug é do INPE. Enfim, tivemos diversos pesquisadores, inclusive da USP, professor Pedro Dias, Paulo Artacho, Max Boqueride, para lembrar alguns colegas que atuam com muita Tércio Sambriza, enfim.
Tem uma gente com renome internacional, respeitadíssima na comunidade acadêmica.
IPCC, enfim, nós tivemos aí uma negociação antes do Acordo de Paris, próprio em Copenhague, mas mesmo em Paris, né? O Brasil com protagonismo também, propondo ações. O Brasil foi o primeiro país a propor metas voluntárias, é importante lembrar isso. Né? O governo, na época, o presidente Lula com o então ministro Carlos Mink, né? Pela primeira vez falou, vamos propor metas voluntárias. Isso quebrou toda a discussão.
Isso em 2009, não foi, professor?
Exatamente. Depois do Acordo de Paris. Né? Então, veja, nós tivemos um protagonismo importante em 2015. O próprio ministro Figueiredo, né? Embaixador com uma posição de grande destaque, então ministra Isabela Teixeira com posição de destaque, e isso tudo está se perdendo, né? Porque nós estamos assistindo, na verdade, o encolhimento do Brasil em discussões fundamentais. Isso tem, inclusive, implicações econômicas, sabe? Porque o Brasil poderia estar captando recursos, por exemplo, para fazer ações de mitigação de emissão de gás de efeito estufa. E, por incrível que pareça, a Coreia do Sul arrecada mais que o Brasil, a China arrecada mais que o Brasil, a Índia arrecada mais que o Brasil. Nós estamos perdendo oportunidade de ingresso de recursos no momento de crise econômica internacional.
Estamos perdendo meio o bonde da história e da economia, né, professora Elizabeth? Quer dizer,
uma certa miopia ideológica, sim, que não cabe no assunto, sim. Quer dizer, o que o professor Wagner está dizendo e comprovando é que existem os dados científicos, existem as bases, não apenas teóricas, mas as constatações práticas de que isto efetivamente afeta a vida das pessoas. Mas alguns, não sei se a palavra seria líderes, mas alguns governantes, vamos dizer, se apropriam disso como uma arma ou como um argumento ideológico. Não hesitam em enfiar o dedo no ar para acusar os outros, como se isso pudesse reduzir esse impacto, pudesse mudar de alguma forma a situação.
Esse embate, essa queda de braço do Brasil com esses outros países, como eu mencionei, França, Noruega, Alemanha, tendo como fundo também a questão do Fundo Amazônia. Dentro do direito internacional, o quanto isso pesa mal para a gente, quando nós ficamos, usando um português mais claro, talvez menos acadêmico, mas ainda assim válido, quanto nós ficamos mal na foto?
Eu acho que, do ponto de vista exclusivamente jurídico, nós, enquanto país soberano, e quem está no poder, tem o direito de se afastar ou até mesmo recusar a celebrar um acordo. Mas isto, na verdade, tem um impacto político e um impacto em termos de credibilidade, sim, e de seriedade sobre o país, que é muito sério. Isso acaba, e especialmente no caso do Brasil, isso acaba resultando, sem dúvida nenhuma, numa perda de prestígio internacional. Um prestígio que nós conquistamos com a Conferência de 72, com todas as medidas que tomamos, com toda a participação importante que nós tivemos em conferências gerais e também particulares. Mas isso, de uma certa forma, como eu vou dizer, reduz o peso do Brasil na discussão. Sim. Resulta numa perda de prestígio do
Isso país. É muito sério, né? Dentro do quadro, do mundo globalizado que nós vivemos, tudo intercalado, nós não somos mais um player interessante, né?
Lógico, isto se reflete, infelizmente, numa perda de credibilidade, de confiança, o que eu acho muito sério.
Tá, e aí eu queria trazer para o Sr. Wagner, pegando o gancho que a senhora falou, nós conquistamos essa credibilidade ao longo de décadas. Não é uma coisa fácil. Perde-se com muita rapidez. Aí temos dois pontos, professor Wagner. Uma, como se recupera essa credibilidade e essa seriedade que estamos perdendo? E outra, o quanto isso reflete na população? Voltando ao ponto da questão dos menos favorecidos, os mais pobres, a gente pode pensar numa questão local no Brasil, mas claro, isso acaba indo para o mundo todo, como nós estamos falando, como as populações mais pobres sofrem. Mas no caso específico, quanto se reflete? Vai, a famosa, duas perguntas em uma.
A primeira é, para recuperar esse prestígio, vai nos tomar muito tempo. Né? É importante que a professora Elizabeth está trazendo, porque desde a época, na época da ditadura, o Brasil tinha uma política externa melhor do que tem hoje, por exemplo.
Mais aberta, né?
Mais aberta, sem surpresas, coerente. Né? Nós estamos assistindo uma mudança de posição. E isso nas relações internacionais é um pressuposto fundamental. Quer dizer, quando você muda sem muita clareza, né, para quem, para o seu interlocutor, sim, isso gera uma instabilidade e a perda da credibilidade ela é fundamental. Como é que você vai depois pensar em investimento e coisas dessa ordem? Por aí, então, você começa a ter as consequências para a população. Uhum. O Brasil é um país que, por razões as mais diversas, né, o tema agora aqui, mas sim, é um país pouco capitalizado, que faz com pouca poupança interna. Houve um momento de alguma poupança interna recentemente, isso de alguma maneira está sendo, digamos, está se perdendo um pouco, e aí a capacidade de investimento ela é muito reduzida. Nós dependemos de ingresso de capital internacional. Como é que você vai ter investimento com um governo que está com baixa credibilidade? E aí a gente está assistindo, infelizmente, já com 10 meses de governo e os números da nossa economia patinando. Então, essa é uma primeira implicação. A outra, eu queria voltar a insistir nos próprios acordos internacionais, porque sim, a ordem ambiental internacional prevê repasses de países mais ricos para países mais pobres, enfim. Claro que isso é sempre polêmico, eles às vezes prometem e acabam não mandando, mas alguma coisa vem. Só para lembrar alguns dados, nós já tivemos o famoso programa do G7, né, que a União Europeia promoveu uma série de ações na Amazônia, mais recentemente o Fundo Amazônia envolvendo Noruega e Alemanha. Enfim, então nós, na verdade, perdemos recursos para a proteção ambiental, por exemplo. E é isso que impede, claramente, populações ribeirinhas, populações quilombolas, povos indígenas que vivem, povos tradicionais, originários que vivem na Amazônia, por exemplo. Ah, isso não tem nada a ver com a cidade. Tem a ver sim, porque quando você tem um desmatamento na Amazônia, nós já estamos assistindo, infelizmente, né, as consequências até na região metropolitana de São Paulo e no sul-sudeste também. Quer dizer, você passa a ter, tivemos um episódio em agosto, que acho que foi muito didático, a gente já sabia exatamente disso, mas foi didático, foi sim, triste, mas foi didático. Quer dizer, tivemos a chegada de material particular da queimada da Amazônia aqui em São Paulo.
Foi um negócio. Parecia o fim dos tempos,
A gente fala muito tempo de chuva de rios voadores, uma coisa que o professor Salatin trouxe essa contribuição importante. Usamos 80 da Exalc, da USP também, nosso colega já aposentado. Então, veja, isso tudo traz uma implicação. Né? Você tem a não conservação da Amazônia lá, muda o padrão de chuva, por exemplo, no sul e sudeste. Né? Todas as nossas práticas agrícolas, por exemplo, vão ter que ser revistas. Será que isso tudo está sendo informado claramente para a população? são questões, né? Mudou o padrão de agricultura, você tem, por exemplo, mudança de padrão de oferta de alimento. Encarece ou vai deixar mais barato o alimento? Certamente vai encarecer. Então, isso vai afetar a população também.
Exatamente. É toda uma cadeia, toda uma rede intercalada, professor Elizabeth, e que afeta diretamente o bem-estar social. Porque, isso diretamente. E não dá para sentarmos na nossa sala, com ar-condicionado ou não, na televisão, falar, mas isso não tem nada a ver comigo, isso é lá na Amazônia, isso é longe. Matéria particular chegou aqui. E nem que não chegasse, está tudo interligado.
É lógico, é isso que as pessoas, algumas pessoas que deveriam ter mais consciência ou pelo menos mais, eu diria até educação na área, né? Não levam em conta, não é um fenômeno isolado que afeta apenas uma comunidade, uma população. É um fenômeno global.
Se não é um problema dos outros, é de todos nós, né?
De todos, e isso precisa ser considerado. Então, como disse o professor Wagner, quando acontece um fenômeno desse altamente nocivo, representa uma ameaça, como a chegada dos particulares, isso em vez de servir como instrumento para convencer as pessoas, aqueles que vivem em comunidades com um nível de renda, com um nível, uma qualidade de vida melhor, a aderirem ao movimento para impedir que isso volte a ocorrer, isso serve ao contrário, para criar aquela ideia, aquele conceito horroroso que levou algumas décadas para ser superado da população da poluição da pobreza, quer dizer.
Bem lembrado.
É verdade. Só para lembrar, professor, o que seria esse conceito que da poluição da pobreza?
A poluição da pobreza tem origem na má qualidade de vida de algumas pessoas, de alguns grupos, normalmente com carência de recursos econômicos, com problemas de habitação, como o professor Wagner lembrou, sem acesso a uma água minimamente...
A um saneamento básico
necessário. Saneamento básico. E isso resulta em um processo de perda constante, mesmo que lenta, da pouca qualidade de vida que essas pessoas tinham. E aí elas se tornam presas fáceis daqueles que fazem o discurso de que isto é culpa dos outros, isto não é culpa do governo, isto não é culpa da situação econômica, da má distribuição de renda, mas é culpa de outros grupos.
Isso. O inferno são os outros, professor Wagner?
Não, o inferno é aqui e agora, né? Infelizmente. Mas só para lembrar, esse debate gerou inclusive uma resposta num livro muito interessante, o professor Juan Martínez Allier, que é um economista catalão, enfim, espanhol, o título é O Ecologismo dos Pobres, né? Ele fez um livro para dizer que, na verdade, o pobre em si ele é ecologicamente correto, porque ele tem uma ação de conservação, até porque ele precisa mesmo
do
ambiente adequado. E ele
tem
uma
conscientização disso,
né?
Ele não vai ter o ar-condicionado, então ele vai ter que ter uma condição melhor mesmo, combatendo justamente essa visão de que o pobre é a grande fonte de poluição. Isso é um debate dos anos 70, 80, mas que felizmente está superado.
Já foi superado.
Mas está voltando essa discussão, infelizmente.
Esse é o problema, né? E eu queria trazer para os senhores uma outra coisa. Em 2015, um estudo afirmou que três fatores iriam ditar como seria a economia global nas décadas seguintes. O desenvolvimento tecnológico, a questão demográfica, que tem a ver com tudo isso que nós estamos falando aqui, e outra mais ainda, as mudanças climáticas. O que estamos vendo hoje, com relação principalmente a esse último item, corrobora esse estudo? As coisas mudaram? Os senhores concordam que esses três pontos, principalmente a questão demográfica e diretamente ligado à questão climática, é o grande determinante para a economia global nas próximas décadas, professor Wagner?
Olha, do meu ponto de vista, a mudança climática está liderando essa tríade, né? Por quê? Sim. Porque ela vai mexer justamente com os próprios insumos do todo o aparato produtivo que nós temos hoje. Quando a gente fala em elevação de nível do mar, você tem que pensar que grande parte da população mundial está vivendo na zona costeira ou até 100 quilômetros da costa, quando muito. É o caso do Brasil, inclusive. Isso tem implicações, por exemplo, que vai desde você pensar no saneamento básico, toda a parte do viário, você pega as grandes metrópoles brasileiras que estão aí no litoral, né? Por exemplo, mesmo a Baixada Santista, mas pega Rio de Janeiro, Salvador, Recife, então você tem todo um sistema viário, por exemplo, tudo já tem que ser ajustado, revisto, isso é caro Não é simples. Nós não somos Veneza, né, que tem recursos, eles estão querendo fazer lá uma comporta para regular a entrada do mar, até para deixar um certo charme, né, porque entra um pouquinho de água, as pessoas saem com as suas botas bonitas, etc. Mas não é a nossa situação, não é a nossa situação, infelizmente. Então, de fato, do meu ponto de vista, as mudanças climáticas, elas predominam nessa questão, porque afeta a oferta de água, e isso é muito sério. Né? Agora, quando a gente pensar isso associado à Revolução 4.0, com a economia de dados, e toda a questão populacional associada, nós estamos vendo hoje uma situação muito complexa, né? Pela primeira vez, inclusive no Brasil, nós temos uma geração de doutores desempregados, né? É a geração nem trabalho, nem estúdios, né? Isso é, de fato, algo muito preocupante, né? Então, toda essa tecnologia não está conseguindo gerar emprego para essa população qualificada.
É isso, professora?
Quer dizer, sem dúvida. São problemas que se complementam e se agravam um ao outro dentro de um processo, de um círculo quase aí. É extremamente danoso a todos no final e que afeta, que prejudica mais aqueles que têm mais necessidades, mais carências.
Isso racha a cadeia produtiva, né? Todo um ciclo de trabalho, de produção, de capacitação, como o professor Wagner lembrou, de professores, doutores, desempregados, fraciona tudo isso, professor.
Fraciona e também contribui, de uma certa forma, para um fracionamento da própria sociedade, porque aí você tem as pessoas, lembrou o professor Wagner muito bem, a questão urbana, por exemplo, as pessoas que habitam em áreas agradáveis e aquelas que residem em áreas cada vez mais degradadas, o que resulta efetivamente num agravamento de toda essa situação e em efeitos nocivos não apenas das mudanças climáticas, mas da poluição em geral, sobre esses grupos que não usufruem do lado mais agradável. Do verde, até mesmo da alimentação mais saudável.
E que, infelizmente, historicamente, estão à margem do crescimento de um país. Vamos falar necessariamente o nosso, mas também o nosso, mas que acabam ficando, então, historicamente, à margem desse crescimento, alijados, muitas vezes, desse crescimento, e com toda essa situação ainda fica pior, né, professor Wagner? Só para nós encerrarmos esse ponto.
Sem dúvida, a fragilidade, né, social que a gente tem visto aumentar. Eu tenho dito já há algum tempo que o Brasil tem que aproveitar a oportunidade de adaptação à mudança climática e pagar a dívida social. Então, nós temos aí um enorme potencial para gerar emprego, gerar trabalho, inclusive com obras que serão necessárias para fazer toda essa adaptação à mudança climática. Sim. Nós podemos mobilizar e alavancar a economia brasileira com atividades de restauração ambiental e de economia verde, para usar uma palavra nova, mas que não é tão nova assim em termos conceituais, enfim. Ou seja, nós temos perspectivas interessantes que a gente pode depois comentar na segunda metade.
Não, vamos falar já, mas só queria só saber se a professora Elizabeth concorda rapidamente com isso.
Certeza.
E se temos condições e vontade de fazer isso.
Com certeza, o que falta são políticas que efetivamente envolvam essas pessoas. A função existe, a necessidade dessa mão de obra, desse auxílio, desde a construção ou da limpeza, como estão planejando fazer aqui no Rio Tietê agora, até a melhoria das técnicas agrícolas, tudo isso existe, mas exige uma certa vontade por parte do poder público de instruir, de trazer essas pessoas para esse esforço de forma que se transforme num esforço coletivo e não uns apontando o dedo para os outros.
Exatamente. Não é uma questão de procurar culpados porque não os tem. Não. Todos somos culpados de uma forma ou outra e todos somos responsáveis mais do que isso. Bom, mas o diálogo vai fazer um rápido intervalo. A gente volta em seguida.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg. Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
estamos de volta com Diálogos na USP, hoje discutindo a questão climática, a questão ambiental e suas inter-relações com a política e a economia, com a professora Elizabeth de Almeida Meirelles, professora do Departamento de Direito Internacional e Comparado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, especialista em Direito Internacional e Direito Ambiental, e o professor Wagner Costa Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FEFELESH, e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da USP. Professores, eu queria, voltando agora com os senhores, queria aproveitar algo que a professora Elizabeth mencionou no final do nosso bloco anterior, que é a questão da limpeza do Rio Tietê, por exemplo. Eu estava comentando com os senhores no intervalo, eu moro em São Paulo há 31 anos eu ouço falar em despoluir o Tietê. E aí me permitam rapidamente uma digressão, uma memória afetiva. Em 84 eu tive a chance de morar na Inglaterra. E em 84, propagandas na TV comemoravam a despoluição do Tâmisa. Eram direto propagandas mostrando pescadores pescando salmão no Tâmisa de novo. 84, Gacivão, 35 anos. Quer dizer, 35 anos atrás, a Inglaterra despoluiu o Tâmisa. 35 anos depois, estamos discutindo ainda se é possível ou não despoluir o Tietê. Professora Elizabeth, quer voltar com a senhora. É mais uma questão, é menos uma questão financeira e mais vontade política, vontade geral, ou o quê? Por que essa discussão está sempre em voga e nunca há solução?
Com certeza é mais questão política. Eu diria mais até. Eu acredito, talvez eu seja uma otimista ou uma idealista, não sei, que haveria, inclusive, suporte financeiro para isso. Até por empresas privadas. Esse é um desafio que envolve todos.
Sem dúvida.
Mas o que falta é vontade política, porque no discurso eu não saberia dizer quantos prefeitos e governadores foram eleitos e que mencionaram esse
levantando
tema.
Essa bandeira, né?
Levantando essa bandeira.
E o que foi feito?
Nada.
E, quer dizer, e tecnologia nós temos, quer dizer, eu acabei de mencionar, 35 anos atrás, o Tâmisa, que era quase um esgoto a céu aberto em Londres, foi despoluído. Quer dizer, tecnologia existe, né? O que acontece nesse caso, então, né? Essa bandeira precisa ser, parar de ser só desfraldada e precisa ser colocada na prática, professor Wagner.
Só para lembrar, nós tivemos, se eu estou bem lembrado, no governo Fleury, em 92, né, o primeiro aporte do Banco Mundial junto com o Japão foi o projeto Tietê de despoluição do rio Tietê.
Verdade.
Qual era a ideia? E acabou isso, de alguma maneira, sendo construído. Construir dois interceptores, que foi o nome que se deram, dois canais paralelos ao rio para recolher esse material e levar até o tratamento lá em Barueri. Bom, na época nós discutimos, eu já dava aula aqui, né? Por que não fazer, então, pequenas estações de tratamento, né? Você, em vez de você fazer... É quase que uma linha de metrô, você pensar uma linha leste, né? Toda a zona leste a oeste, você está interligando com dois interceptores. Bom, aí tem a questão das grandes obras, as grandes empreiteiras, esse lobby acabou levando. Depois que isso foi feito, descobriu-se que o problema estava... Passaram a ocupar o município de Guarulhos, porque Guarulhos não tratava o seu esgoto, etc. Bom, Guarulhos agora, houve lá uma mudança na concessionária, pode ser que isso se resolva. Mas ainda temos um problema, que é lançamento de efluente clandestinamente, ou melhor, sem que as pessoas... não é bem clandestino, porque não sabe quem faz e onde está. Por que não atuamos, então, mais diretamente em cima desses infratores, digamos assim? Aí a vontade política é fiscalização. Então, veja, não sei nem se precisamos de muita tecnologia. Nós precisamos, na verdade, criar ações políticas claras, né? E levar isso como uma bandeira, né? Um colega aqui da... O professor Luiz Sanches, da Poli, tem um livro brilhante chamado Desengenharia, onde ele mostra que nós precisamos usar técnicas, né, de renaturalização, que é a expressão que se usa hoje, do rio, para que você possa voltar o rio ao seu leito natural, ao seu curso natural. E a professora Odete Seabra, também do Departamento de Geografia, fez uma tese belíssima, né, justamente mostrando como é que o controle do rio Tietê permitiu para, então, companhia de... Era Light na época, né? Sim. Uma valorização enorme das suas ações e, principalmente, a apropriação de terra das marginais. Então, veja, o Tietê em si, ele é foco de muitos estudos, né? Para não lembrar, o professor Zabi sabe que já tem teses brilhantes dos anos 50 sobre o Tietê. Exatamente. Então, não falta conhecimento, não falta tese, não falta informação, falta, na verdade, vontade política de reunir todo esse material e produzirmos aí uma ação concreta.
É dentro dessa questão da vontade política, eu vou retomar um tema que nós comentamos rapidamente no bloco anterior, é que a lei federal de 2009 da questão da emissão de gás de efeito estufa do Brasil, que determinava que até 2020 o Brasil teria que cumprir a meta de redução de emissão de gases de efeito estufa entre 36% a 38% sobre nossa trajetória de crescimento. 2020 é quase semana que vem. Chegou. O quanto nós alcançamos dessa meta, professora Elizabeth? O quanto foi, quer dizer, de boas intenções, o inferno está cheio. O quanto nós saímos da boa intenção para a prática e o que foi feito? 11 anos depois, praticamente.
Eu acho que nós ainda estamos longe do que se pretendia. Efetivamente, voltamos ao problema que estava anterior, que é o fato de que, mais do que medidas concretas, o que nós constatamos é um discurso.
Sim. E vivemos um discurso, é isso?
Eu acho que sim, porque à medida que os diferentes governantes e os diferentes grupos se sucedem, eles passam da prática, da adoção de medidas concretas para o discurso. O discurso é muito mais fácil.
O discurso é lindo, mas tem que ser colocado na
prática. Esse documento é justamente ele é resultado da participação do Brasil em 2009 na reunião de Copenhague.
Exatamente.
Naquele momento, então, nós tínhamos qual era o grande instrumento que o Brasil ia usar? O controle do desmatamento. E, de fato, houve uma diminuição do desmatamento que permitiria nós conseguirmos, né, atingir as metas. Porém, nos últimos 3 anos, né, e fica marcado abril de 2016, quer dizer, para quem não se lembra, foi o golpe. Né? Preciso dar para quem foi o golpe, sempre falar que foi o golpe, está cada vez mais claro isso, né? E com todas as questões de notícias falsas e tudo que está sendo veiculado, que acabou levando ao presidente eleito, enfim, não sou eu que estou dizendo, a imprensa está divulgando. Então, tudo isso leva, de fato, a uma mudança muito séria em todo o arranjo de fiscalização ambiental no Brasil. E os números de desmatamento que a gente está assistindo hoje. Então, aquilo que nós tínhamos como a grande moeda, digamos assim, que era uma ação... E era, o Brasil estava em uma posição muito confortável naquela época, Marcelo, porque outros países tinham que mudar simplesmente o padrão de produção de energia. O Brasil simplesmente bastava não desmatar mais. Era uma vantagem. Hoje perdemos, porque estamos desmatando muito mais. Né? Houve também, é verdade, né, um momento de uma escassez hídrica aguda que levou... por conta do rebaixamento dos reservatórios, a usar a energia, de novo, queimar diesel para as termoelétricas. Foi uma conjuntura. Foram as duas grandes emissões.
Mas não foi uma lei muito otimista. Ela era possível.
Ela era realista naquele era realista momento. Mas, infelizmente, uma série de ações levaram que elas fossem... Virou letra morta, infelizmente.
Tá, eu queria trazer para o senhor, não sei se vocês teriam esses dados, a meta era a redução de 36% a 38%. Nós temos números de quanto conseguimos reduzir?
Não, o governo não está soltando...
Não disponibiliza.
Temos inventário. Divulga, saber falar, olha, qual foi...
Ficamos no escuro. Nem esse, nem o anterior, né? Porque continuamos no escuro.
Vai ter que apresentar para o relatório de Paris agora, vamos ver o relatório que vai vir, né? Porque é uma meta, tem que apresentar...
Se é que nós vamos participar...
Esse é o ponto.
Tem essa questão ainda.
E aí, nesse caso, professor, aproveitando que o senhor falou, se é que nós vamos apresentar, se é que nós vamos estar presentes...
Exatamente.
Diplomaticamente, qual é o nosso custo nisso? Qual é o custo do Brasil não estar presente? E quanto, diplomaticamente, nós estamos perdendo nessa história?
Talvez eu não seja a pessoa apropriada para responder, porque eu acho que nós, na realidade, só temos perdido nos últimos meses. Nós temos perdido as oportunidades importantes por uma avaliação errônea ou falta até mesmo de avaliação exatamente dessa questão da participação, do peso diplomático do Brasil. Sim.
Nesse caso, antes de passar para o Sr. Wagner, queria só aproveitar a sua expertise. Dentro do direito internacional, dentro do direito ambiental, o Brasil pode ser admoestado de alguma forma, pegar a sua posição ou respeita-se essa soberania, como gosta-se tanto de falar?
Apenas no caso de ficar comprovado, por exemplo, que o Brasil não está cumprindo um acordo que celebrou, que ratificou, ao qual aderiu oficialmente. Nesse caso, sim, pode surgir não apenas situações... vamos dizer, sanções ou perda de recursos dentro de uma base bilateral, quer dizer, países unilateralmente imporem medidas ao Brasil, mas também...
Isso seria. É possível, então, seria. Pelo direito nacional, isso é possível.
Isso é possível. Desde que haja um limite de que haja uma base. Tá? A violação de um tratado assinado por um país é uma questão muito séria no direito. Tá? Vamos ser sinceros, já gerou conflitos até.
Exatamente.
Então, isso é sério. Mas, ao mesmo tempo, existem outras, eu diria, não argumentos, mas outras medidas e outras previsões que podem ser tomadas e que podem se refletir, sim, que vão se refletir na perda de acesso a financiamentos, sim, na ruptura de contratos de assistência e tudo isso.
Aí tem a pessoa vai, quer dizer, como a professora Elizabeth está colocando muito bem, a nossa perda não é só diplomática, mas é uma perda financeira, e aí caímos de novo na questão econômica. Perdemos recursos, perdemos subsídios. O Brasil não cresce, o país não cresce tanto. Quem vai pagar a conta? Os menos favorecidos, de novo. É isso, professor? É essa face cruel de tudo que nós estamos vendo?
Infelizmente, você tem razão, porque nós já estamos assistindo já, empresas estão deixando de comprar, por exemplo, o couro do Brasil. Uhum. Outras estão deixando de importar carne do Brasil, porque associam ao desmatamento, sim, da Amazônia. Então, isso já não é algo fictício, já é algo que já está posto.
Já está acontecendo, né?
E o que traz muita preocupação é se isso vai se tornar cada vez mais ou menos presente. Se nós não vemos uma mudança de direção do atual governo, infelizmente esse tipo de sanção deve crescer, né? E aí, se você associar isso com outras questões, como, por exemplo, aumento da liberação extraordinária de agrotóxicos.
Sim, cada vez mais.
Cada vez mais.
Quer dizer, blocos, nível, lotes e lotes.
E aí a população europeia fala, não quero mais soja brasileira. Enfim, você começa a ter dificuldades também para colocar um produto importante. Se daqui a pouco alguém falar, não quero mais comprar minério de ferro de empresa que faz devastação ambiental, que estragou dois rios, por exemplo. Então, nós podemos ter outro tipo de implicações também.
É porque pode se levantar, já que a frase do momento essa aí é a coisa de levantar a bandeira. Pode se levantar essa bandeira contra a gente.
É evidente, né? Não, de todo modo, claro, o acordo com a União Europeia está em suspenso, porque a própria França já declarou. Nós não vamos aceitar os termos ambientais que o Brasil tem adotado. Então, concretamente, há prejuízo, sim.
Sim, né?
Contraditório até o próprio governo, que procandiou o acordo com a União Europeia, que, do ponto de vista, é muito frágil, muito ruim, inclusive.
Sim, ele é meio tíbio, não está bem explicado, na
nada
verdade.
Explicado.
Né?
Tem razão.
Sabe, está mal explicado, se comemorou muito uma possibilidade de... Não é? E nesse caso, professora, perdemos muito.
É uma promessa, né? Quase. Não, é uma pré-negociação, não é nenhuma negociação.
Promessa, tivemos a promessa da OCDE e a gente viu o que aconteceu.
É. Ao custo de Alcântara.
Ao custo de Alcântara. Quer dizer, o Brasil acaba, em alguns casos, ele fecha porteiras, fecha negociações, e em outros, abre sem receber nada em troca. Quer dizer, está desequilibrado isso. Quer dizer, e uma coisa importante, empobrece o país, a economia não cresce e não gera emprego, né, professora?
Exatamente, exatamente. Quer dizer, isto tudo gera uma, agrava, como você disse, uma desigualdade e, ao mesmo tempo, afeta interesses de empresas privadas, que as empresas privadas, vamos ser sinceras, muitas delas não estão se importando muito com a situação social, com as perdas das populações mais carentes. Mas o que é pior, elas têm influência, elas têm peso junto às autoridades comerciais que cuidam do comércio internacional, importação e exportação dos países delas, e especialmente quando são grupos multinacionais, isso se reflete não em um país, mas em vários.
Em vários, em vários. Porque, de novo, nessa economia globalizada, tudo intercalado, tudo interligado, as coisas, é um efeito dominó. Vai refletir em tudo. É uma cadeia,
sim,
imensa nessa história.
Para nós, não sei, para o professor Wagner, para mim, claramente para você e para muita gente, isso está bem claro, mas parece que existem grupos e grupos com influência,
sim,
até política, além de influência econômica, que ignoram ou fingem que ignoram ou preferem ignorar essas possibilidades.
Existe uma explicação para essa postura, professor, antes de passar para o senhor Wagner? Alguma explicação que a gente possa botar no ar?
Eu acho que pode, talvez, mais de uma explicação. Em primeiro lugar, uma certa miopia, que faz com que, isto, infelizmente, é bastante frequente no Brasil, tá? Com que as pessoas ou as empresas têm uma visão a curto prazo. Elas
imediatista,
querem,
né?
Imediatista. Elas querem o lucro para esse ano, elas querem melhorar o balanço de pagamentos dela agora.
Fechar bem o caixa no final do ano.
É isso. É. Ou, para usar uma expressão popular, sair bem na foto.
Sim.
Tá? Então, isso é um problema. Mas, ao mesmo tempo, nós temos o fato de que isso acaba acomodando situações nocivas contrárias a isso tudo que está sendo proposto no plano internacional.
Eu tenho que dizer para o senhor Wagner uma pergunta que não é simples, eu sei. Mas nós estamos falando de perdas econômicas, perdas de verba, perda de subsídios. É mensurável essa perda, professor? Eu sei que nós estamos falando certamente em coisa de bilhão de dólares, mas é mensurável? Nós temos uma ideia de quanto nós estamos deixando de receber ou deixando de produzir?
Não, o Fundo Amazônia a gente tem alguns bilhões,
sim,
né? Enfim, a gente pode fazer essa conta, daqui a pouco eu te dou esse número, não agora de imediato, né?
Claro,
mas
por favor.
Esses números mais rápidos dá para fazer a conta em breve, né? Mas assim, a questão que eu tenho que pensar é que já há uma resposta da sociedade.
E
essas
seria?
Empresas, sim, ela se chama assim, entre outras vozes, né? A Greta, por exemplo. Essa adolescente, né? Foi preciso que uma adolescente vocalizasse o debate intergeracional, que é uma das premissas que está lá na Rio 92, lá atrás.
É.
Quando ela teve uma aula, eu sempre torço para ter sido uma aula de geografia, né? Eu estava em aula lá. E veja, no Brasil, tiraram a geografia do ensino médio, por exemplo.
Coisa boa.
Então, foi o último governo pós-golpe. Mas isso é outra questão. Então, veja, pelo menos no Fundamental 2 ainda está. Né? Então, ela teve aula lá, espera de geografia, e falou, olha, isso está me incomodando. E isso vai incomodar as empresas, porque ela tem capacidade de vocalizar esse debate intergeracional. E esse é o dado novo que nós temos agora. Né? Não por acaso, né? Toda a repercussão positiva que essa adolescente conseguiu, com uma capitalização extraordinária. Você tem hoje gente no Brasil, no mundo todo, envolvido com essa questão da mudança climática, porque percebeu que a fala dela é uma fala consequente, contundente, balizada.
Faz,
né?
Sentido,
faz,
né?
sentido. E aí vai chegar nas empresas, porque quando ela fala assim, olha, eu não vou mais andar de avião, eu vou de veleiro, aí começar a falar um monte de impropriedades, enfim, um monte de impropriedades, né?
Sim, resolvido muito.
Infelizmente. Agora, é curioso, né? Uma empresa dessas grandes, que não vou dar o nome para a Federação Nacional, ela reconheceu que veiculou matéria falsa, né, para o candidato eleito. Então, quer dizer, estamos diante da época da pós-verdade, né, das mentiras, enfim, mas esse seria um outro debate.
Exatamente.
Mas, de qualquer modo, a Greta, ela consegue vocalizar isso. Do meu ponto de vista, as empresas se tornarão sensíveis a essas vozes, porque são os consumidores, não do futuro, de agora.
De agora.
Quando
ela fala
no ano de avião, as empresas, eu falei, puxa, mas vamos fazer para ganhar um... Porque ela vai... E se tem uma coisa que o adolescente faz de maneira extraordinária, é ser o sentido do gregário, né? A gente dá aula para os meninos, a gente vê, eles são muito gregários, quer dizer, rapidamente essa coisa, eles se sensibilizam, são muito criativos, conseguem fazer ações importantes e que, do meu ponto de vista, é hoje o grande ar de otimismo, né? E novo que nos faz ficar assim, bom, apesar de tudo que está acontecendo, temos vozes novas e vamos continuar construindo esse discurso alternativo a isso que está posto.
Tem um fator que eu acho muito importante,
professora?
Interligados, sim, em tempo real.
Exatamente, né? Coisa que 30 anos atrás, 20 anos atrás não tinha.
Chegava uma carta para você lá, era 15 dias.
Né? Exatamente, exatamente.
E com o risco ainda, sim, de estar vivo. E hoje eles estão ligados em tempo real. Quer dizer, e isso pode servir eventualmente como um instrumento de pressão.
Tá. Em cima disso, usando mais uma vez uma expressão da professora Elizabeth, instrumento de pressão. O quanto o sínodo do clima pode ser um instrumento de pressão? O quanto isso ele reverbera? O quanto ele é importante? Professor Wagner, para ter
Eu opção. Diria o seguinte, eu estava outro dia conversando com uns amigos, falei, quem diria que a gente ia falar que o Papa e a ONU são mais progressistas hoje que os Estados Unidos da América, que a China defende a globalização, os Estados Unidos, enfim, estamos num mundo realmente de ponta
de pena
para o
ar,
para a nossa geração especialmente.
É verdade.
Mas, de qualquer modo, veja, o que tem de muito importante no sínodo da Amazônia é que, primeiro, ele foi construído a partir de uma série de participações de comunidades originárias, de povos tradicionais, de quilombolas, né, que geraram um documento inicial e que foi levado, então, a uma discussão mais ampla. Eu tive a felicidade de participar de uma expedição recentemente, agora no mês de maio, fiquei uns 15 dias navegando pelo Baixo Rio Branco, lá no divisa Roraima, uma terra de Amazonas, e eu pude ver visitamos 16 comunidades, Marcelo, dessas 16 comunidades, em apenas uma não havia uma igreja evangélica. E eu encontrei apenas um padre em todo esse percurso. A dificuldade do padre, que era um padre estrangeiro, um italiano, e falou, olha, para eu me deslocar e tal, e é uma dificuldade real, porque as distâncias da Amazônia amazônicas não são simples, né? Nós, por exemplo, ficamos 2 dias parados com o barco porque quebrou o motor e você pegar uma peça, enfim, é uma dificuldade enorme. Então, só para dizer o seguinte, quer dizer, primeiro, o Papa, pela encíclica Laudato Si, tem uma pauta ambiental importante. Eu li esse documento algumas vezes e, de fato, é um documento progressista que propõe aí uma retomada da questão ambiental e, inclusive, teve muito apoio de muitos pesquisadores para produzir esse documento. Ele é o Papa, ele não cita ninguém, não precisa citar.
Exato,
não
precisa.
Né? Mas, de qualquer modo, o sino, do meu ponto de vista, ele pode se tornar, sim, uma fonte de ação importante, né, de capilarização da questão ambiental, inclusive na Amazônia. E aí ele tem dificuldades internas à igreja, quando ele fala, por exemplo, em levar alguma capacidade sacerdotal para as mulheres, ou então reconhecer o casamento de padres. Veja, me parece que se não for dessa forma, a igreja católica vai sucumbir na região, porque em qualquer comunidade que eu vi lá, alguém é levado à condição de pastor, né? E aí a igreja começa a operar lá com os intuitos mais diversos possíveis, para não entrar em nenhuma polêmica.
Claro.
Né? Inclusive de arrecadação de financeira também. Então, me parece que sim, pode ser um instrumento importante para levar essa questão, não apenas na Amazônia, porque a capacidade que o catolicismo tem é de capilarizar essa discussão, inclusive para áreas muito remotas da Amazônia, que vão ter algum tipo de solidariedade a esse esforço importante.
Só as pessoas, Isabel, quer dizer, o sino da Amazônia, eu mencionei equivocadamente antes.
Eu acho que tende a ser, eu estou com muita esperança nele, muito importante, exatamente em função da palavra-chave que o professor Wagner mencionou, da capilaridade.
Capilarização.
Quer dizer, e vão levar isso a comunidades, e comunidades que têm na religião frequentemente o seu ponto de apoio, o seu ponto de equilíbrio. E isso, sem dúvida nenhuma, pode criar uma certa, eu não gosto do termo, mas enfim, uma certa mobilização por parte de populações que acabam sendo trazidas para o núcleo dessa questão. Acabam sendo também as maiores interessadas. Né?
É que, por mais que a senhora não goste da expressão, talvez ela seja necessária, essa mobilização, aí prazer, porque já estamos no final do programa, passa muito rápido, essa mobilização talvez seja necessária para o momento que nós estamos vivendo. Só concorda? Quer dizer,
importante talvez que haja. Talvez a palavra, eu não gosto da palavra mobilização.
Sim, mas a ação é necessária.
É, exatamente. Esta necessidade de captar a atenção das pessoas e conscientizá-las do que está acontecendo e também do poder que pode não ser muito grande, mas de que o poder delas, de cada uma delas, coletivamente se transforma num instrumento de pressão, isso é muito importante.
Sem dúvida, professor Wagner, só para nós encerrarmos, essa ação é importante porque, antes de mais nada, como foi em toda a nossa conversa aqui, é mais de uma questão ecológica, que já é importante a beça, mas é uma questão socioeconômica.
Sem dúvida, uma questão social e política, sim, e com, sim, graves implicações, né, como nós estamos falando desde o tempo, sim, todo aqui, para a população mais pobre. Então, de fato, é uma oportunidade que o mundo tem hoje de renovar, eu tenho dito isso, né, arrumar os erros que cometeram no século XIX e XX, uma nova organização social, e isso é possível, sim. Temos conhecimento científico e tem experiências importantes já em curso em alguns países do mundo que a gente pode, em outro momento, trazer também para a discussão.
Excelente. Bom, o diálogo está chegando ao seu final. Queria agradecer muitíssimo a presença da professora Elizabeth Almeida Meirelles, professora do Departamento de Direito Internacional e Comparado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e do professor Wagner Costa Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, FFLESC, e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da USP. Professores, foi um prazer. Muito obrigado por tê-los aqui conosco.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.